anos apresentando os produtos de qualidade e um atendimento diferenciado. Móveis, estantes, racks, mesas, cadeiras, dormitórios, copa e cozinha, fogão, colchões, camas diversas. Rua Moisés Américo 56, telefone 2523-31.
Quilômetro direto de fábrica, com até 18% de desconto nos modelos cabine simples Powerpack SR. Aproveite e inclua as revisões na medida, garantindo manutenção com preço fixo e mais economia. E personalize sua picape com os acessórios genuínos Toyota. Garanta já todas essas vantagens na Toyoserra. Ligue 22-2525-8100 ou acesse toyoserra.com.br. Desacelere-se, o bem maior é a vida.
O Natal na Alianças Rei é diferenciado, é mágico, não é isso, meu caro Atilão?
Olá, meu nobre amigo Pedro Osmar. É, amigo, a época mais encantada do ano já bate nossas portas, né? E por aqui nós já abrimos caminhos para a magia acontecer. Olha, criamos um mundo mágico especialmente para vocês. Luzes, brilho, cores e a árvore de Natal mais bonita da região, decorada com borboletas, né, que simbolizam transformação, renovação e mudança. Tudo aquilo, né, que o espírito natalino desperta dentro da gente.
E não é só isso, temos as mais belas joias e uma infinidade de alianças e os cristais de Uranos, excelentes presentes para este Natal. Alianças Reis, sempre presente com você.
Aí, moçada, aqui é Fábio Júnior. Se tem uma coisa que eu posso afirmar é que ninguém merece deixar de sorrir com confiança por falta de dentes. Na Oral Unique você faz implantes dentários com tecnologia de ponta e maior segurança. Tudo com muita qualidade, atendimento super atencioso e resultado imediato. Implantes? Só se for na Oral Unique. Agende já uma consulta.
O Pedro Osma é de coração.
Falando de política, a Câmara rejeitou a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Apesar de a parlamentar ter sido condenada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Foram 227 votos a favor da cassação e 170 contra. E ainda teve mais 10 abstenções. Para Zambelli perder o mandato, eram necessários 257 votos dos 513 do total. Ou seja, por 30 votos, a deputada não perdeu o mandato. A votação ocorreu no plenário na madrugada de hoje, tá? Ainda falando sobre o assunto, né? Zambelli ainda pode perder o mandato por faltas. Ela está presa na Itália e não contabiliza presença desde outubro, quando encerrou um período de licença que havia tirado. O regime da Câmara diz que o deputado não pode faltar a mais de um terço das sessões ordinárias. Antes de ir a plenário, a cassação do mandato de Zambelli foi aprovada pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro, a comissão rejeitou o parecer do relator Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, que defendeu a parlamentar. Depois, a CCJ escolheu um novo relator. O deputado Gláucio Cajado, do PP da Bahia, ele afirmou que Zambelli está presa e sem condições de atuar como deputada. E a cassação do mandato foi aprovada por 32 votos a 2. Vamos agora falar de economia.
O show do Pedro Osmar apresenta Momento Econômico.
Edson Lisboa, muito bom dia.
Bom dia, Pedro Osmar. Bom dia, amigos ouvintes da Friburgo FM. Um bom dia a todos. Bom, Pedro, ontem os Estados Unidos baixou em 0,25 a sua taxa de juros. E a decisão foi tomada mesmo sem os dados que geralmente norteiam as decisões do Comitê de Política Monetária norte-americana. E não tem dados porque houve aquele shutdown, né, do governo de Donald Trump, onde ficou paralisado no Congresso a emissão de mais moedas que o Trump propôs, né, aumentar o endividamento americano. Enquanto isso não for resolvido no orçamento, vários serviços ficam paralisados. E entre eles o serviço público de estatística dos Estados Unidos. Então, os diretores do Federal Reserve estão trabalhando no escuro, sem dados. Na próxima semana devem chegar dados de emprego, inflação, os dados que geralmente balizam as decisões sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. E, enquanto isso, houve uma expectativa de queda de juros. Há uma pressão muito grande para cair os juros, para a economia voltar a crescer nos Estados Unidos. Temos eleições de meio de ano, meio de mandato nos Estados Unidos, e isso é muito importante para Donald Trump. No entanto, os diretores afirmam que a inflação fica persistente. E a inflação, na verdade, foi a conta que o consumidor americano está pagando do tarifaço do Trump. Trump falou que vai fazer um cheque e distribuir para cada americano o valor que ele está ganhando com as tarifas. Só que, na verdade, ele não está ganhando. Esse valor está sendo repassado, né? O importador, se ele comprava por 10 e agora ele compra por 15, ele não vai vender por 10, né? Ele não vai basear o seu cálculo em cima do valor de 10, mas em cima do valor de 15. Então houve essa inflação nos Estados Unidos. Inclusive, isso aí fez com que o governo americano tivesse que mudar de rota, passar a negociar com seus fornecedores ou com os países que compram dele, como é o caso do Brasil. Então, como eu disse aqui, quem negociou mais para o final e resistiu, negociou numa situação muito mais vantajosa do que no início. No início o Trump achava que estava fazendo uma grande coisa, mas a inflação lá pressionou, e foi pressionado também para o seu grupo de apoio, os setores produtivos, ou dessa desorganização total que teve das cadeias produtivas de importação e exportação nos Estados Unidos. Então, essa inflação persistente, que foi transmitida e chegou rápido para o consumidor americano, ela acabou pressionando o presidente Trump na tentativa de resolver sua situação, e nessa o Brasil acabou se beneficiando. Então, os juros americanos, eles estão sem calibragem de acordo com dados estatísticos. Eles estão se baseando em dados anteriores, em notícias, e como reclamou um diretor, né? Nós estamos num voo cego. Isso é muito complicado, mas a gente nunca viu os Estados Unidos operar dessa forma, de uma maneira tão treslocada como vem operando aí no governo Trump. Os dados que vão chegar da próxima semana devem ver se a taxa de juros continua caindo ou se vai dar uma parada, né? Então não se sabe ainda nada. Os investidores estão operando na imprevisibilidade, né? Coisa que não era muito comum no mercado norte-americano. No Brasil, com a diminuição da taxa nos Estados Unidos, não existe argumentos mais sólidos para se manter a taxa em 15%. Uma taxa real de 10, se nós temos uma inflação aí de 5, que nem é 5, a inflação agora entrou no centro da meta com os últimos dados, né? A meta é 3%, com uma banda de 1,5% para mais, 1,5% para menos. Então ela está abaixo de 4,5%, então ela está dentro do aceitável, né? Está no ponto máximo da inflação, mas está aceitável, né? Então ela já convergiu para a meta, pode continuar convergindo para o centro da meta, que seria 3. Então não há necessidade de uma taxa de 15, não há justificativas que existe uma inflação persistente e que pode sair da meta. Isso o Comitê de Política Monetária brasileiro vai ter que responder em breve, né, na reunião do Comitê de Política Monetária. E até lá, muita água para rolar. Lembrando que em dezembro do ano passado havia uma previsão catastrófica sobre o Brasil, houve um ataque especulativo ao dólar, nós falamos disso aqui, ao real. O real passou de 6,30, esperava-se que esse ano fechasse em 7, foi a expectativa, que a inflação fechasse em mais de 6%, 6 a 7%, e na verdade tudo se convergiu.
aquilo ali era um ataque especulativo, né? O Brasil deve fechar o ano, se a Câmara dos Deputados não fizer mais nenhuma gracinha com orçamento público, dentro da banda aceitável de gastos públicos, né? Ou seja, a gente não vai precisar emitir títulos públicos para cobrir o orçamento. O orçamento está dentro do teto de gastos, dentro da meta. Então, não há motivos para ter nenhuma questão de imprevisibilidade em relação à economia brasileira. Ela está bastante previsível, bastante sólida, e trabalha com a inflação dentro no centro da meta e com a diminuição da dívida PIB. O grande problema nesse momento é a gente ter uma imprevisibilidade em relação a algumas instituições que estão um pouco fora de contexto, né, do contexto econômico que a gente precisa, né, criando despesas, criando gastos que a gente não tinha, e como se a gente tirasse dinheiro, cavasse e saísse dinheiro, né? Principalmente a Câmara, que pautou uma série de projetos que aumentavam ou então deixavam de arrecadar recursos da Receita Federal. Isso aí complica muito. Então, com o fechamento da Câmara agora para o recesso, a gente deve ter uma construção mais sólida do orçamento para o ano que vem. Esse orçamento vai ser votado até o dia 30 de dezembro, então até o dia 30 ainda há uma expectativa que pode acontecer alguma coisa que não esteja planejado. Bom, Pedro, eu fico por aqui, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Rádio Nova Friburgo FM 107.5.
Instrumentos musicais que vão tocar a música e o seu coração. Você encontra no Cânticos de Sião. Todas as linhas e caixas ativas e passivas, sonorização, amplificadores de guitarra e baixo, baterias, teclados, microfones, mesas e acessórios em geral. As melhores opções de presentes, produtos eletrônicos e eletrodomésticos para o lar. Tradição, qualidade e atendimento personalizado só no Cânticos de Sião. Galeria São José Centro. Telefone 2523-1100.
Alô?
Bom dia, senhor Sérgio. Identificamos um débito em seu nome.
Como é que é?
Se não for regularizado, o abastecimento de água poderá ser interrompido.
Se eu não pagar, vou cortar minha água? Ih, rapaz. Pai, que eu esqueci mesmo. Não, eu vou pagar essa conta agora. Melhor não vacilar, né, ó.
Não vacila, mantenha sua conta em dia e evite perrengue. Regularize no águasdenovafriburgo.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Águas de Nova Friburgo, a vida flui melhor por aqui.
Quer transformar o dia do seu filho em uma aventura inesquecível? Então venha para Pule Brinque Animações e descubra nossos incríveis brinquedos infláveis. Aqui a diversão é garantida com os nossos castelos, futebol de sabão, touro mecânico, tobogã, cotonete, cama elástica, pipoca e algodão doce. Temos também toda a linha de recreação do infantil ao empresarial, festa do pijama e serviços de babás exclusivas. Venha para o Pule Brinque Animações e garanta sua festa. Transformamos momentos em memórias afetivas para toda a família. Ligue pra gente 229-9833-0017. O seu filho vai adorar.
Restaurante Sabor Suave, você encontra variedade em comida caseira, muito saborosa e feita com muito carinho para você e toda a família. Self-service num ambiente familiar, com refeição de qualidade, variedade de bebidas e um precinho mais que atrativo. Tudo para você se sentir em casa. Aberto de segunda a sábado, de 11 da manhã às 13h30 da tarde, exceto feriado. Restaurante Sabor Suave, Rua Leon Rô, número 8, Centro, em frente à peixaria. Restaurante Sabor Suave, comida caseira com sabor e qualidade.
A Casa Friburgo continua e ainda melhor. Ao lado do IENF tem tudo pro seu dia a dia. Aquele pãozinho quentinho saindo a todo instante com aquela promoção imbatível. Tem mais, a feirinha com frutas, legumes e verduras fresquinhos e pelo menor preço. Vem pra Casa Friburgo, 100% friburguense.
Enquanto você acorda ou enquanto chega em casa, a Energisa está melhorando a rede elétrica para garantir conforto e segurança. Você estuda e realiza seus sonhos. E a Energisa realiza projetos que levam desenvolvimento para as comunidades. A Energisa é feita de pessoas trabalhando para pessoas 24 horas, todos os dias. E com a nossa energia, você pode contar sempre. Energisa, ligada na sua energia.
Free Online, sua melhor internet, tem ofertas imperdíveis de Natal. 600 mega com Wi-Fi 6, mais 200 mega ou rede mesh de R$ 99,90 mensais por R$ 49,90 nos três primeiros meses. Aproveite essa oferta Free Online. Ligue 2525 3100 ou WhatsApp 99889-3100. Boas festas! Free Online, você feliz!
A Estação Saúde amplia o seu atendimento. Agora são duas na Avenida Alberto Browne. Medicamentos dos melhores laboratórios do Brasil. Prioridade para os nossos idosos e aposentados. A Estação Saúde é uma família proporcionando o melhor para você. Ligue para a Estação 2525-9030. Entregamos em toda a região. Agora, Alberto Browne 18 e 160. Se ligue nas promoções da Estação Saúde.
Atenção, Nova Friburgo, a partir de 2026, o embarque nas linhas municipais será feito exclusivamente com o cartão Partiu. Garanta o seu agora, peça grátis pelo site ou vá ao ponto credenciado mais próximo. E não deixe para a última hora, evite filas e garante o seu cartão com tranquilidade. Acesse www.partiufriburgo.com.br. Lá você confere os endereços dos pontos físicos e já faz o seu pedido online.
No trânsito, cada escolha pode salvar vidas. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Apoio Rota 116, AG Transp, Detran RJ e DER.
Alegria está no ar. Show do Pedro Osmar.
Você vai acompanhar agora o panorama do trânsito. Apresentação Pedro Henrique, num oferecimento do posto Boa Viagem e Resende Construção. Duas lojas do centro e uma na Roberto Silveira, em Conselheiro Paulino.
Passando aqui o panorama do trânsito das ruas e avenidas de Nova Friburgo, nesta manhã de quinta-feira, dia 11 de dezembro, na Avenida Governador Roberto Silveira, Conselheiro Paulino. O trânsito flui bem nos dois sentidos, centro e Conselheiro, né? Presidente Costa e Silva, também na Avenida Rui Barbosa, sentido centro da cidade, saindo aqui na Ponte 7 de setembro, o trânsito movimentado, sem retenções, flui bem. Ponte Bittencourt, Galdino do Vale Filho, Rua Padre Saboia de Medeiros, também na região central da cidade, o bom fluxo de veículos, trânsito tranquilo. Júlio Antônio Turro e Olaria, Rua Presidente Vargas, com movimentação de carga e descarga no comércio, hoje também tem feira lá no bairro de Olaria. Conselheiro Júlio Zarpe, em ambos os sentidos, o trânsito também é bom. Viaduto Jeremias de Matos Fontes, a chegada rodatória no Paissandu, um pouco mais movimentada que o sentido Ipu, mas sem problemas também. E na Alberto Brown, no centro da cidade, a movimentação de carga e descarga no comércio. No mais, esse é o panorama do trânsito em Nova Friburgo.
Esse foi o panorama do trânsito com Pedro Henrique. Oferecimento, posto Boa Viagem e Resende Construção. A Friótica apresenta Notícia em Destaque.
Para o destaque de hoje, o salário mínimo R$ 103 a mais no salário mínimo de 2026, tá bom? Entenda aí os cálculos, por exemplo. Olha, presta atenção. O salário mínimo terá um novo valor a partir de janeiro de 2026. O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou, nesta quarta-feira, 10, que o piso nacional passará dos atuais 1.518 para 1.621, um aumento de R$ 103. O impacto no bolso do trabalhador, no entanto, né? No entanto, fica aí mais comprometido, né? Por exemplo, esse impacto, no entanto, será percebido no pagamento feito em fevereiro. Com o reajuste de 6,79%, surgem dúvidas entre os brasileiros. O aumento representa ganho real e o valor ainda pode sofrer alterações? Eu encerraria essa matéria dizendo o seguinte: R$ 103 a mais no salário mínimo. Será que não vai fazer falta para o governo? E está falado.
Notícia em destaque. Oferecimento Priótica. Sua visão, seu futuro.
Notícias com Pedro Henrique.
As operações de fiscalização para coibir a circulação de motos com escapamento adulterado foram retomadas em Nova Friburgo nesta última terça-feira. A ação tem participação da Secretaria de Mobilidade e Urbanismo, Segurança e Ordem Pública, a Guarda Civil Municipal e ainda o 11º Batalhão de Polícia Militar e a 151 DP e policiais do PROEIS. A primeira das ações ocorreu no fim da tarde da última terça-feira, em 9 pontos distintos da cidade, né? Centro, Olaria, além do distrito de Conselheiro Paulino, marcando o reforço e a retomada das fiscalizações contra o ruído abusivo na cidade. No resultado, né, das primeiras operações, 9 motocicletas apreendidas e encaminhadas ao pátio da CEMU. 8 motociclistas realizaram a regularização do escapamento no próprio local da fiscalização, evitando a apreensão do veículo. Foram aplicadas 55 multas no total, abrangendo diversas infrações. E entre as irregularidades encontradas nas motos apreendidas, destacam-se falta de CNH, veículo sem silenciador e silenciador adulterado, Pedro.
Muito bem, são 8:51, abraçando você sintonizado na 107.5, a emissora das montanhas, nas ondas do rádio, também no aplicativo, na internet e no Facebook. Maiara Sofia Oss, muito bom dia. Ângelo Pinto, Liquinha e João estão ligados no nosso programa lá em São João do Sabugi. Abraço para vocês também, tá? Mas quem que tá chamando aqui? Ah, sim, rapaz, a Maria de Fátima Rosa, nossa amiguinha lá de Sumidouro. Bom dia, Pedro Osmar, tô ligadinha no programa todos os dias. Uma ótima quinta-feira abençoada para todos. Um abraço aqui também para vocês aí da Rádio de Friburgo, né? Laudete Otto Bittancourt, também Borges Freitas, grande amigo Pedro Mar, estou em Tombos, agora estava em Itaperuna, agora está em Tombos, Minas Gerais. Esse é o Borges, né? Viaja, é isso mesmo. Juvenina Sorte, muito bom dia também. Lúcia Borba, bom dia, Pedro Mar e equipe, estou sempre ligada no show do Pedro Mar. Abraçando o Antônio Bento de Moraes. Alô, Zé do Bento, lá na Fazenda do Campo. Qualquer hora eu vou aí te dar um abraço, conhecer você, tá bom? A todos vocês, o meu abraço, o meu carinho.
A música da hora.
Vai pedindo da Romara Era e do Alto de Olaria. Quer? Chega o sofá pra um canto então, meu. Vamos dançar, tá aí o alemão do forró. Fica, amor.
Essa é sucesso, hein? Vai, meu povo. Fica, amor, por favor, não chamo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, o sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. Vem, vai lá, ameaça, solte o ponte, mais ter você comigo, amor é meu. Te pega, te abraça, te enxerga e vê. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica, amor. Junto que contigo me amarro.
te encher de vez. Só não é bom quando você diz que vai embora. Bora pular, gaiteiro. Entre em moção. Sucesso. Agora a galera cantando comigo, hein? Mais uma vez. Solta a voz, hein, senhor? E fica amor. Fica junto. Pois teu cheiro, o sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Mas tem você comigo, amor é meu. Te pega, te abraça, te enche de vez. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom.
Forró, fica bom, a Adelia tá chamando, informação chegando.
Unidade Móvel em Ação.
Posto Boa Viagem e Resende Construção apresentam.
Girando pela cidade.
Marcelo Reis, aonde? Bom dia.
Muito bom dia, Pedro, uma ótima quinta-feira a todos. E Pedro, nesse momento, eu tô aqui no viaduto Jeremias de Matos Fontes, sentido Paissandu, porque na semana passada um veículo acabou colidindo aqui no viaduto, caindo do viaduto, né? E essa cerca foi quebrada, mas o pessoal da rota já colocou aqui no lugar. Ela tá novinha aqui, a pintura novinha, e dá para perceber que o restante da cerca aqui, ela está bem danificada, podendo aí fazer esse reparo também, para deixar tudo igual aqui. Beleza, Pedro? Então é isso, eu volto daqui a pouco com muito mais notícia e informação. Marcelo Reis, girando pra cidade, para o show do Pedro Osmar.
Unidade Móvel em Ação. Oferecimento Posto Boa Viagem e Resende Construção. Duas lojas no centro e uma na Roberto Silveira, em Conselheiro Paulino.
Mandando um abraço pro Vando Teixeira, tá ligado no programa, tá? O Vando e Fabiano, tamo junto, amigo. Obrigado aí pela audiência, pessoal da Construção Civil. Meu abraço, meu carinho. Olha, mais uma vez, lembrando aí, Energias informa para reparo da rede. Nesse dia 12, é amanhã, Vargem Grande do Cônigo, Ruas Caramuru e também a Aurora Silveira ficarão sem energia, tá? No dia 12, das 9 às 16, na rua Jacira Borges, em Rio Grandina. Também no dia 12, na José Siqueira e Rufino Siqueira, no Parque das Flores, das 8h30 às 15h30. Dia 15, das 9h30 às 16h30, na Benjamin Constant, Duas Pedras, rua São Pedro, e na Vila Nova Prudente de Moraes. Também, e no dia 16, das 9h30 às 16h30, São Pedro da Serra e Sibéria. A Energias agradece a compreensão de todos vocês. Vamos agora aos resultados das loterias, Pedro Henrique.
Começando aqui com o concurso 783 do Super 7, coluna 1 e coluna 2, número sorteado em ambas, o número 4. Coluna 3, número sorteado, o número 9. Na coluna 4 e na coluna 5, o número sorteado foi o número 0. Coluna 6, número sorteado, o número 7. E coluna 7, número sorteado, o número 5. Não houve acertadores, o prêmio acumulou. O próximo concurso vai ser amanhã. Valor de prêmio em R$400 mil. Tivemos também a dupla cena, concurso 2.897. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas, 03, 13, 15, 34, 44 e 50. Segundo sorteio, dezenas sorteadas, 11, 15, 19, 31, 34 e 45. Não houve acertadores nem no primeiro nem no segundo sorteio. O prêmio acumulou. O próximo concurso é amanhã. Valor de prêmio, R$2.700.000. A Quina, concurso 6.899, dezenas sorteadas, 17, 42, 50, 56 e 76. Prêmio acumulado também, ninguém acertou as 5 dezenas. O próximo concurso é hoje, com valor de prêmio em R$1.300.000. Loto Fácil, para fechar, concurso 3.559, dezenas sorteadas, 01, 02, 06, 08. 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24 e 25. Não houve acertadores, o prêmio acumulou, o próximo concurso é hoje e ele é final zero e acumulado. Então o valor de prêmio é de 10 milhões de reais, Pedro.
É, valeu então, 9 horas. Olha, lembrando você, vai trocar de colchão, né? Você prometeu sua mulher de comprar um colchão novo. Pois é, a Ortobon tem os melhores colchões para você, tá bom? É isso mesmo. É, os colchões da Ortobon têm qualidade, tradição e inovação. Tem 60% de desconto, pode pagar em 21 vezes, né? Aproveite, aproveite. Tem duas lojas em Friburgo, no Shopping Castelinho, as lojas 2 e 6. Está lá o Vitor, o Zogu, a Raíssa, né? E também tem na Alberto Brown 111, ali embaixo da Cianf, o Marcelo Malavazel. Está feliz com o seu Mengão, né? Está ganhando tudo esse ano. Vamos ver, não terminou não, tá, rapazinho? Pois é. E também a dona Adriana com ele, tá bom? Muito bem, vamos agora à edição das 9 do Repórter Friburguense com Vinícius Gastim.
Rádio Nova Friburgo FM 107.5.
Em instantes. Notícias. Notícias. Com o Departamento de Jornalismo da Rádio Nova Friburgo FM.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo.
Ano de 2025 deve ser o segundo mais quente da história. A Fundação CCERJ abriu inscrições para selecionar coordenadores para o CDERJ. Esses profissionais vão atuar nos polos com vagas imediatas e cadastro de reserva. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 15 de forma gratuita pela internet. Para isso, precisam preencher o formulário disponível no site da Diretoria de Polos. O Polo de Nova Friburgo é um dos que oferecem vagas imediatas no estado. A bolsa mensal ofertada é de R$ 1.550. Será aprovado apenas o candidato que alcançar nota final igual ou superior a 12 pontos. O processo seletivo terá a validade de 12 meses após a publicação dos aprovados. O plenário da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira suspender o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, por 6 meses. Foram 318 votos contra 141. Houve 3 abstenções. Assim, foi rejeitada a cassação do parlamentar e ele não perdeu os direitos políticos. Glauber foi acusado em abril do ano passado de ter agredido o integrante do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro. O ano de 2025 deve ser o segundo mais quente já registrado, empatado com 2023, após o recorde histórico do ano passado, informou o Observatório do Clima Europeu Copérnicos. Os dados confirmam que as temperaturas mundiais vão exceder em 1,5 graus os níveis pré-industriais, o limite considerado seguro pelo Acordo de Paris de 2015. As temperaturas subiram, em média, 1,48 graus entre janeiro e novembro, e atualmente há empate com 2023 como o segundo ano mais quente de todos os tempos, segundo a atualização mensal do Observatório. Em Nova Friburgo, céu parcialmente nublado, agora com 17 graus na Praça Dermeval Barbosa Moreira. 9 horas e 3 minutos, a próxima edição logo mais às 10.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo. Rádio Nova Friburgo, um time de primeira. De primeira. Levando o melhor da informação.
Sua marca precisa ser conhecida na cidade. Sua loja precisa da ProLED Comunicação Visual. A sua marca projetada em alta resolução em telões de 8 metros quadrados no centro e em Conselheiro Paulino. Quer mais? São mais de 200 inserções por dia em HD. Ligue ProLED 2523-4320 ou 22-999-61-1581. A Friburgo FM também está na ProLED Comunicação Visual. Só falta você.
Neste Natal, aproveite a variedade e a sofisticação do Boticário. Eleita a marca preferida para presentear. São diversos kits de edição limitada com até 40% de desconto. Lili Soleil, Malbec, Florata Red e muito mais. E você ainda conta com presentes exclusivos a partir de R$ 29,90. Compre na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp oficial.
Neste Natal, presente é o Boticário. Promoção válida até 25 de dezembro. Consulte condições nos canais de venda.
O Pedro Osma é de coração.
Chegou a hora do esporte.
Vinícius Gastinho.
Muito bem, a gente começa falando do Botafogo. Tá abrindo negociação aí pro volante que atua na Hungria, é isso mesmo? Não?
Dois, na verdade, Pedro. Um deles é esse que tá estampando a capa dos sites, o Júlio Romão. Conheço pouco, mas é um volante com as características parecidas com a do Gregory, uhum. Aquele mais de marcação, aquele cara que vai pegar um pouco mais no meio de campo.
Sim, sim.
Ele é alto, ele tem 1,91m, se eu não me engano.
Sim.
E é um cara que chegaria para uma posição em que o Botafogo ficou carente desde a saída do Grego. Tem, uhum, obviamente, como titulares hoje, em condições normais de saúde, o Marlon Freitas e o Danilo, mas são dois atletas de mais qualidade e menos poder de marcação. Embora o Danilo desarme muito, mas não tem a característica daquele volante que está em todos os lados do campo, que tem uma marcação um pouco mais afiada, principalmente na entrada da área. E o Botafogo, em alguns momentos da temporada, sentiu falta disso, porque o Alan, que seria uma opção, é um jogador que foi muito irregular, e o Newton, embora seja um cara que muita gente goste, até para ter no elenco, eu não sou muito fã. Eu não acho o Newton um jogador com a qualidade necessária para um elenco que se planeja montar para ser campeão de grandes competições. Poderia ser ali uma segunda ou terceira opção. Mas o Júlio Romão, Pedro, ele, em um determinado momento no futebol europeu, e não faz muito tempo, ele foi o maior ladrão de bolas.
Sim.
Assim, considerando todos os continentes mesmo, todas as ligas, obviamente que ele jogando numa liga um pouco menor, mas é um cara que vem naquela linha de observação do scout. O scout que observa jogadores que nem sempre o torcedor está atento, e eu acredito que 99% dos nossos ouvintes agora nunca viram o Júlio Romão jogar, mas o Botafogo tem olhos em todos os cantos
também
do mundo para observar,
não,
né? Essas possibilidades. E também um outro nome que surgiu foi do Pedro Bicalho. Esse foi capitão do Palmeiras na Copinha de 2022. Aí chegou a atuar na base do Cruzeiro também. Se eu não me engano, ele jogou no Vitória antes de se transferir para Portugal e atualmente está no futebol europeu. As duas primeiras propostas que o Botafogo fez foram recusadas. O Botafogo vai subir um pouquinho as propostas, né, para os clubes para os quais esses jogadores atuam, né? E aí, de repente, tentar essas contratações. Sinaliza duas coisas, Pedro. Primeiro, que o Botafogo está realmente buscando jogadores para essa posição. Um primeiro volante, o Pedro Bicalho, mais um segundo volante. Seria uma característica mais parecida com o Danilo, com o Marlon Freitas, de chegar um pouco mais no ataque, né? Com mais qualidade para jogar. Não que o Júlio Romão não tenha, acredito que tenha também, até pelo estilo de jogo do David. E mostra que o Botafogo está ativo no mercado, porque muito se falou depois da possibilidade de transfer ban do Almada, de dever 114 milhões, como está a situação financeira do Botafogo, como é que está a questão do texto.
Tem muita gente se preocupando com isso aí, né?
Tem, Pedro. E aí é o seguinte: o Botafogo, com essa autorização do texto após reuniões para investir, para realmente fazer propostas oficiais, sinaliza que as coisas devem estar caminhando positivamente, que tudo vai se acalmar e tudo vai se resolver em breve, né? Não há certezas quanto a isso, mas há sinalizações, né? Indicações. Botafogo está muito perto de acertar com o Vidalba do Nacional. Botafogo já trouxe o Riquelme do Sport, é uma aposta, um zagueiro mais jovem que atua pelo lado direito, e agora está procurando esses nomes no mercado também para qualificar um pouco mais o seu elenco, né? Dar mais opções ao David Ancelotti, que a princípio realmente continua.
Vamos ver. Será que até o Cariocão já montou tudo direitinho, o time todo?
A ideia é essa, Pedro. A ideia é montar o elenco, fechar nesse primeiro momento, essa primeira janela, até o final desse mês de dezembro, porque o Botafogo se reapresenta no dia 5 de janeiro com o seu elenco principal. Vai jogar as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o time sub-20, e ali pro dia 20 e poucos de janeiro, contra o Volta Redonda na terceira rodada, a ideia é usar já o time principal. E nesse meio tempo, dois amistosos serão feitos.
Vamos falar do Flamengo. O Flamengo jogou mal, tá? Jogou pro gasto, deu, porque também o adversário era fraco, não? Muito fraco,
Pedro. É. O Cruz Azul não é aquele adversário que vai assustar, assim, um time do nível do Flamengo, né? É claro que até fez uma boa partida, é um time organizado, um trabalho bem feito pelo técnico, né, do Cruz Azul, que é até jovem, como o Felipe Luiz também é, se não me engano, tem 41 anos, o Lacarmon. É um time bem organizado que em determinado momento chegou até a ser superior ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. tempo, né? Primeiro tempo em que o Flamengo não teve aquela intensidade, não fez uma boa partida, até achou o primeiro gol numa falha incrível do Piovi, né? Do zagueiro que entrega a bola nos pés do Arrascaeta.
Não perdoou,
mas,
né?
Mas depois disso o Flamengo parou, né? E o Cruz Azul foi ganhando terreno, foi trocando passes, né? Terminou o primeiro tempo com a posse de bola maior do que o Flamengo, que é algo raro para as equipes que enfrentam o rubro-negro pela qualidade que o Flamengo tem, pelo estilo de jogo, de gostar da posse de bola e trabalhá-la muito bem, mas o Cruz Azul conseguiu encerrar esse primeiro tempo superior nesse aspecto ao Flamengo e encontrando um gol de empate, né, no finalzinho da primeira etapa. Agora, no segundo tempo, e aí eu acho que faltou um pouco de perna também ao Cruz Azul para manter a intensidade, lembrando que o Flamengo teve uma semana de preparação, chegou de forma antecipada ao Catar e o Cruz Azul chegou 48 horas antes da partida, isso teve um peso, principalmente no segundo tempo, e outro peso que existe é o banco de reservas que o Flamengo tem. O Felipe Luiz observou, né, algumas coisas que não estavam funcionando, ele colocou primeiramente o Plata, que entrou muito bem na partida e com isso mexeu um pouco no posicionamento do Carrascal, que não estava bem no jogo de ontem, mas o Plata entrou muito bem, e depois entrou o Cebolinha. Cebolinha também, mais uma vez, se mostrando uma peça importante, né, brigando, na minha opinião, por essa titularidade, sem o Pedro, nessa reta final de 25, não se sabe se ele continua no ano que vem, mas ele vai terminar a temporada, né? Que não foi muito regular para ele em termos de atuações. Vai terminar de forma positiva, entrou bem mais uma vez. E aí o Flamengo, Pedro, com naturalidade e sem forçar muito, né? Foi tomando conta do jogo, retendo a posse de bola, trocando passes, criando oportunidades, até que saiu o gol novamente do Arrascaeta, né? Que é o grande nome do Flamengo nessa temporada de 2025.
É impressionante. Né? O jogo com ele é uma coisa, sem ele é outra coisa.
Sim, sim. E ele está sendo muito decisivo nessa temporada, né? Ele é muito regular. Não dá pra gente lembrar, desde que o Arrascaeta chegou ao Brasil, somando Cruzeiro e Flamengo, de um ano ruim do Arrascaeta. Você teve anos com um pouco mais de presença, e eu digo até presença física mesmo, porque o Arrascaeta em algumas temporadas sofreu com algumas lesões, e outras em que ele realmente foi fundamental, essencial e fez diferença, como tem sido esse 25.
Mas sábado tem que jogar agora com o outro, né?
Isso, agora o Flamengo vai enfrentar, Pedro, o Pirâmides
do Egito. Um pouquinho melhor do que o outro.
É, esse jogo acontecendo 2 da tarde, Pirâmides em tese tem um time melhor do que o Cruz Azul, é uma equipe que tem vários jogadores da seleção egípcia, e o time do Egito não é ruim, né? Fez uma boa, fez boas competições no seu continente, né? Tá classificado para a Copa do Mundo.
Já viram o jogo do Flamengo, você sabe mais ou menos como é que ele joga, né?
Sabe. E o Pirâmides, Pedro, é um time que faz parte de um projeto ambicioso dos clubes do Egito, e que deixou para trás times tradicionais daquele continente, como por exemplo o Al-Ahly, né? O Al-Ahly, por exemplo, é um time que está sempre chegando, está sempre disputando esse tipo de competição internacional, por ser um grande bicho papão de títulos naquele continente, e para chegar lá o Pirâmides superou o Al-Ahly, o Al-Hilal, equipes aí que tem bastante dinheiro, né? Aliás, é uma coisa que não falta naquele universo de lá. Né? Então, assim, é um adversário perigoso pro Flamengo. O Flamengo vai ter que jogar mais bola do que jogou ontem, principalmente daquilo que apresentou no primeiro tempo. Mas eu acho que é bem possível, né, de Flamengo ganhar esse jogo também no próximo sábado e ir pro confronto contra o PSG. Né? O PSG que já perdeu alguns jogadores importantes, por exemplo, o Hakimi, que é o lateral direito, na minha opinião, hoje o melhor lateral direito do mundo. Ele está fora do Intercontinental, vai ser poupado para servir a sua seleção marroquina, que aliás é adversária do Brasil na Copa do Mundo, e outros jogadores também vão ser poupados pelo Luiz Henrique, porque para o europeu essa competição não significa muito, né? Há outras prioridades, o Campeonato Francês, a Liga dos Campeões, são muito mais importantes do que o Intercontinental para o europeu, obviamente.
Vamos então falar do Fluminense, agora com o Vasco joga.
Tem hoje, Pedro. Hoje é Vasco hoje, Fluminense, né? E domingo é Fluminense e Vasco. É apenas uma inversão de mando de campo, né? Sim. Que tem que haver mais as duas partidas acontecendo no Maracanã. Hoje, 8 da noite, Pedro, o Fluminense chega num bom momento para enfrentar o Vasco. Nas últimas 7 partidas, são 5 vitórias e 2 empates. 3 vitórias consecutivas que levaram o Fluminense nessa arrancada final a uma 5ª posição no Campeonato Brasileiro, já garante o Fluminense na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, só que obviamente o Fluminense quer encerrar a temporada com um título a nível nacional, um título importante, que é a Copa do Brasil, que vai lhe render ganhos financeiros e também, obviamente, mais uma taça E eu acho que esse é o objetivo de todo o clube da dimensão do Fluminense, jogar as temporadas para ser campeão dos principais campeonatos. Fluminense, Pedro, que chega num momento melhor do que o Vasco, momento menos pressionado do que o adversário, por aquilo que tem produzido dentro de campo, por aquilo que tem apresentado. Até não fez um jogo tão bom assim contra o Bahia, mas mesmo sem jogar bem, é um time que tem as suas credenciais, né? É um time que tem alguns jogadores em posições chave que podem fazer a diferença. O Fábio, o Thiago Silva, que busca mais um título com a camisa do Fluminense. Você tem vivendo ótimos momentos o Acosta, por exemplo, o Martinelli recuperando seu bom futebol, mas o Fluminense tem um desfalque importante para logo mais, que é o Canóbio. Canóbio está suspenso.
Muito bom.
E um jogador que o Zubeldia conseguiu recuperar nessas últimas rodadas do brasileiro é o Soteldo, né? Então, ele é o favorito para assumir a vaga que seria em tese do Canóbio. Tem também o Keno, né? O Zubeldia tem outras opções para escalar. Mas pelo que apresentou e por aquilo que sinalizou também o Zubeldia nas escalações do Fluminense nos últimos compromissos, o Soteldo deve ser o escolhido para iniciar essa partida.
Muito bem. Então vamos falando do Vasco da Gama. Pedro... veja bem, falamos aí do mando de campo. Então, se o mando de campo é do Vasco, não poderia jogar no campo dele, pô? Puxa vida.
Em tese, sim, Pedro. Mas assim, existe duas questões, né? Primeiro, a capacidade do estádio. São Januário limitaria um pouco a presença dos torcedores do Vasco. Ali cabe 20 e poucos mil e hoje você tem quase 70 mil lugares no Maracanã. E uma segunda questão, Pedro, que é a principal, é a segurança. A polícia do Rio de Janeiro, né, a especializada nos estádios e tal, e até mesmo a justiça, não garantem a segurança dos jogos do Vasco contra Fluminense e Flamengo em São Januário, né, por conta do espaço reduzido para a torcida visitante, por conta da logística que tem que se montar para a chegada da torcida adversária, né, até São Januário, há poucas alternativas ali para um deslocamento seguro. É diferente de quando joga Vasco Botafogo, que são torcidas que possuem uma amizade, possuem um respeito maior na comparação quando jogam Vasco Fluminense e Vasco Flamengo. Então, por conta de falta de garantia de segurança e acredito que também por conta da capacidade maior do Maracanã, o Vasco faz essa primeira partida com o seu mando no estádio Mário Filho. Um Vasco, Pedro, que também tem um desfalque importante, que é o Lucas Piton. Ele está machucado, né? Ele se lesionou na última rodada, nos últimos rodados do Campeonato Brasileiro. A tendência é que jogue o Puma Rodrigues improvisado pelo lado esquerdo, o que é um risco, né? Que o Vasco vai correr, porque por aquele lado ali esquerdo e direito de ataque do Fluminense, quem corre é o Serna, e o Serna é um jogador muito rápido, um jogador que tem feito uma boa temporada, uma temporada regular com a camisa do Fluminense. É um problema que o Diniz vai ter que pensar como minimizar, não tendo esse jogador, né? Não tendo o Lucas Piton, e também por ali, né? Você tem o Samuel Xavier, que vive uma grande temporada com a camisa do Fluminense. Enfim, é um lado direito forte do ataque tricolor. E a expectativa maior, acredito que o Diniz vai manter mais ou menos a base da equipe que terminou o Campeonato Brasileiro, que terminou mal o Campeonato Brasileiro, né? Vendo uma sequência muito ruim, interrompida ali com a vitória contra o Internacional, mas no recorte aí de, se eu não me engano, 8 rodadas, são 7 derrotas. Então o Vasco não vive um bom momento, mas vive a expectativa de resgatar, principalmente na parte anímica, aqueles bons momentos que o Vasco viveu durante a temporada, durante aquela arrancada com o Fernando Diniz, que chegou a permitir ao Vasco sonhar em brigar por uma pré-Libertadores, algo que acabou não acontecendo por conta daquelas derrotas consecutivas, né? E mais do que isso, né, Pedro? Quebrar um jejum, né? Ter a possibilidade de brigar para quebrar um jejum de títulos importantes, né? O Vasco há muito tempo não conquista uma competição nacional, não conquista uma competição à altura da sua grandeza. E esse elenco está a 4 partidas de conseguir. Então, promessa de jogão, Pedro, ontem tivemos a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro dentro do Mineirão, né? Por 1-0, gol do Memphis Depay. O Cruzeiro...
foi bom pro Botafogo.
Horrível, né?
Horrível, né?
Uma final entre...
Cruzeiro aqui.
Então, uma final entre Cruzeiro e Fluminense já garante Botafogo na fase de grupos. Se o Corinthians passar, aí o torcedor do Botafogo vai ter que esperar que o Fluminense avance e conquiste o título, né? Então, assim, no final das contas, a vitória do Corinthians, pensando lá do Botafogo, não foi... não foi boa, né?
Não,
e é um Corinthians, Pedro, que vai se superando, né? Se a gente parar pra pensar, esse Corinthians na Copa do Brasil ganhou as 7 partidas e não sofreu nenhum gol. É impressionante como é que o Dorival Júnior é bom em Copas do Brasil,
ele
né?
Não é
bom,
não,
ele tem a expectativa de conquistar a sua quarta, né? Se conseguir com o Corinthians. E o Cruzeiro não jogou absolutamente nada ontem, né? Eu assisti o primeiro tempo, segundo tempo não vi, mas depois assisti aos lances, né?
Tá ruim mesmo.
E foi uma vitória, assim, incontestável do Corinthians, que agora vai ter uma vantagem muito grande. O Corinthians é muito forte dentro de casa e joga por um empate para chegar à final.
Tá bom. Então, esse, o Cuesta, tá virando o título, falou que aprende muito com o Diniz todos os dias e vai ser o primeiro jogo de mata-mata com o